Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo continue no coração de cada um de nós.
E a gente entra na mensagem de hoje que, como eu falei, é a continuação da mensagem que pregamos. Essa é a segunda parte, falando sobre o tempo. E o texto que o Espírito Santo nos direcionou para ministrarmos como texto básico é este, de Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Na versão que eu tenho aqui diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Uma coisa eu faço, e é que, esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quando você pesquisar e ver o texto que vem antes, os versículos antes, você começa a perceber que ele está contando uma história, a sua história de vida diante de Deus. Você percebe ali que existe um tempo acontecendo, existe uma maturidade, uma expressão de um homem que tem noção do que está fazendo. Vocês já perceberam que tem pessoas que perdem tempo com coisas que não valem a pena? Nós, como servos de Deus, temos que ter o mínimo da inteligência para não perdermos tempo com coisas que não valem a pena, que não vai trazer para nós nenhum benefício. Exemplo, eu ganho muito mais se eu pegar uma hora da minha vida diária, nas 24 horas que eu tenho, da vida que eu tenho, eu ganho muito mais se eu colocar a palavra de Deus, seja sobre a mesa, seja ali você em sua cama, pegar a palavra de Deus e pegar aquela televisão, controle remoto, desliga e pega aquela uma hora, deixando um pouco de lado o tempo que você leva assistindo novela. Um outro caso que é muito comum hoje, há um tempo muito grande que está sendo perdido no WhatsApp. É uma grande realidade. Não podemos esquecer disto. Há muitas pessoas que estão dedicando seu tempo, aliás, dedicando uma grande parte do seu dia, simplesmente ligadas no WhatsApp. WhatsApp, Facebook, Instagram, seja o que for. Nós não podemos perder o tempo que nós temos. Ele é muito precioso para nós. Pergunto para você, você está brincando de estar aqui? Eu estou brincando de estar aqui? Não, eu não estou perdendo o meu tempo. Nós não perdemos o nosso tempo. Em termos saído de casa e termos essa atitude de deixar para trás e dedicar um tempo de estarmos na casa do Senhor, nosso tempo está sendo muito bem empregado. Deus está vendo que nós não estamos perdendo. Estamos tendo uma atitude inteligente, administrando o nosso tempo, dedicando o nosso tempo a coisas que nos edificam, a coisas que são eternas. Compartilhava de manhã dentro da EBD, nós não estamos estudando um livro qualquer, nós não estamos estudando uma matéria qualquer, estamos estudando a palavra de Deus na escola dominical. Então estamos ganhando nosso tempo, dedicados ao máximo. Eu gosto de aproveitar o tempo. Você gosta? Um minuto a mais, um minuto a menos não vai fazer diferença. Pode ser que para você, para mim faz muita diferença. Por um minuto eu posso perder um ônibus. Pensa comigo, por gentileza, por favor, em nome de Jesus. Você acha que Deus vai te esperar decidir a acordar do modo como você está vivendo? Relapsamente? Ignorantemente? Sem ter colocado a inteligência à frente? Para perceber que nós temos a revelação da palavra de Deus. Que a Bíblia diz que nós temos o discernimento das coisas. A Bíblia diz muito mais do que isso. Que até pelos outros não somos entendidos. Eles dizem que até para os outros é loucura o que a gente faz. É loucura o que a gente fala. Porque eles não conseguem entender que eles acham que nós é que estamos perdendo tempo. Pelo contrário, eles é que estão perdendo tempo. Para as pessoas que aceitaram a Jesus um pouco depois dos seus 20 anos, 25 anos, todos dizem a mesma coisa. Eu queria ter aceitado Jesus bem antes. Olha quanto tempo que eu perdi da minha vida longe do Senhor. Todos chegam a essa conclusão, que perdeu o seu tempo, que o seu tempo foi desperdiçado, totalmente desperdiçado, naquilo que não leva a absolutamente nada, a não ser a perdição, a condenação eterna. Existe um tempo que está correndo e que não vai te esperar, mas o tempo é de Deus. Ele abre porta onde não existe, nada foge ao seu controle. É extraordinário percebermos que o nosso Deus, ele é atemporal. Nada, absolutamente nada escapa ao conhecimento do nosso Deus poderoso. E ele quer passar para nós isto, a eternidade. Ele não quer que nós vivamos eternamente no inferno. Ele quer que nós quer que cada um de nós o aceitemos de verdade como Senhor de nossas vidas e vivamos com Ele no céu, que Ele já preparou para nós, que está preparado para nós. Só que eu vou dizer uma coisa para os irmãos, para mim, para cada um de nós. Se nós perdermos tempo com bobeira, se nós perdermos tempo com coisas que não valem a pena, nós vamos perder a oportunidade. Vocês já perceberam que tem coisas que você não pode deixar para amanhã? Isso é bíblico. Nossa vida é como um vapor. Tiago fala, uma hora estamos, outra hora não estamos. Você pode ser super saudável, tá os seus 20 anos, tá ali com a corda toda, a saúde perfeita. Vocês sabem que nas notícias mostram quantos jovens morrendo, inclusive, de infarto. Idade não vai garantir muita coisa, não. Outros assassinados, porque estão envolvidos com coisas erradas, e estão recebendo o fruto do tempo que está perdendo em coisas que não produz vida nenhuma. Muito pelo contrário, estão perdendo suas vidas, o seu tempo, em coisas que só trazem mal, que só fazem mal para ele ou para ela. Eu não sei quanto das 24 horas, o que você vai ruminando, eu vou usar essa palavra mesmo, né? Como se fosse um boi que vai mastigando sentimentos, vai mastigando o teu tempo durante o dia. Quando a gente fala de janelas traumáticas, baseado nos estudos do Augusto Cury, que a gente faz uma alusão à palavra, tem pessoas que ficam ruminando sentimentos o dia inteiro. Ele parece que ele gosta de alimentar, parece que o corpo gosta de alimentar aquele sentimento que é ruim e o seu tempo vai embora naquela mágoa, naquela raiva, naquele rancor de alguém. Eu falei sobre isso na primeira parte da mensagem, mas sempre é bom lembrar disto. Quantas vezes perdemos tempo com bobeira? Ah, ele me magoou, eu não consigo esquecer. Você é o que está mais perdendo nessa história, pode ter certeza. Muitas vezes ainda a pessoa nem sabe que te magoou. Você se sentiu magoado por uma palavra que a pessoa disse. Tem pessoas que são assim, facilmente se ofendem, se sentem ofendidas. A palavra não foi nem pra ela. Falou comigo. Olha só, ele falou pra mim. Olha, ele mandou uma letra pra mim. Crente não manda letra, não. Manda a palavra de Deus, amém, queridos? Não é a nossa palavra, é a palavra do Senhor, que é despertamento pra nossa vida, pra acordarmos e percebermos, assim como Paulo mostra nesse texto, a consciência de deixar pra trás o que passou e ter um alvo à frente. Gente, quem trabalha com a questão do tempo tem objetivo. Quem se perde no tempo não sabe o que vai fazer, nem como fazer. Quer que eu repita? Quem tem alvo, quem tem objetivo, não perde tempo com bobeira, não perde tempo. Ele quer um objetivo, ele vai trabalhar para aquilo, ele vai fazer um curso, ele vai se preparar, ele vai buscar recursos em todos os sentidos. Ele vai orar, ele vai clamar ao Senhor, o seu alvo está à frente. Ele não perde tempo com coisas que atrapalham. Nem seus sentimentos conseguem atrapalhar, porque ele sabe que Deus é Deus e ele está na frente. Ele vai produzir aquilo que ele quer, porque você está focado, o teu tempo não vai ser perdido. Existem alguns ensinamentos dentro da área de coach do tempo, pessoas que ensinam, são professores, numa linguagem assim, bem comum. Você começa a perceber que certas coisas que a gente faz com tanta naturalidade, a gente não percebe que está perdendo tempo com aquilo. A gente está vivendo. Daqui a pouco você fala, meu Deus do céu, quer ver uma coisa? Um exemplo. Como eu faço? Estou preparando uma mensagem. Eu não atendo o telefone. Por quê? Vai me atrapalhar. Eu estou focado. Atendo depois. Retorno depois. Para não me tirar o foco. Eu tenho um tempo precioso que eu preciso estar ligado com Deus. Eu preciso estar sensível ao Espírito Santo para que Ele me mostre, me direcione o que eu preciso e como eu preciso falar. Então tem pessoas que estão preparando uma mensagem, aí fica ligada. Aí faz aquele barulhinho zap. Tchum. Eu fiz o barulho do zap, mas nesse barulho do zap não. Todo mundo conhece que é o barulho do zap. Aí a mente sai do tempo. Ele está ali, cuidando do seu tempo, focado naquilo. Teu tempo está ali, ó, sendo contado. Você está administrando bem. Mas de repente, tem pessoas que se perdem. Tem o objetivo certo, mas por causa dos pormenores, vai se perdendo. Tem casos que a pessoa se perde tanto que não consegue voltar para a estrada de novo. Quando volta, tudo aquilo que estava tão pertinho de atingir, desmancha tudo diante de seus olhos. Deus está mostrando, está ministrando. Isso vale para os negócios também, viu? Sua vida espiritual, toda a sua vida, vale muito quando nós agimos assim, administrando o nosso tempo, focar o nosso objetivo. Tudo vem à sua frente. Eu preciso saber, você e eu, administrarmos nosso tempo. Silva Matos, eu preciso esperar o tempo? Existem os que esperam acontecer e os que fazem acontecer. Quem você é nessa história? O que espera acontecer ou o que faz acontecer? O que espera acontecer não administra o seu tempo. O que faz acontecer sabe administrar seu tempo. Porque ele trabalha. Porque ele tem um foco. Porque ele tem um objetivo. Que isso, Silva Matos? Mas a Bíblia diz, espera no Senhor. Abre o livro de Salmos, por favor. Salmos 27, 14. Texto da palavra do nosso Deus. Aleluia, Jesus. Espera no Senhor. Pereceria, sem dúvida, se não cresse, que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes? Espera no Senhor. Anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Bonito texto, né? Extraordinário. Precisamos entender os textos bíblicos da maneira correta. Não é esperar de braço cruzado. Que Deus faça acontecer. Porque o que é possível para nós, Deus não fará. Nós faremos. Precisamos. Então deixa o teu currículo em casa, do seu trabalho, do seu perfil profissional, em casa, simplesmente. E espera Deus abrir a porta. Não é esse o procedimento. Esperar no Senhor aqui não é deixar o tempo passar. É confiar nele. É fazer as coisas mediante a sua orientação. Estar no centro de sua vontade. Agindo nesse tempo que não é a espera ou esperar como achamos, como entendemos muitas vezes, onde não fazemos nada, absolutamente nada. Não, neste tempo que o texto nos mostra esperar no Senhor, ele diz aqui, inclusive, anima-te. Como é que alguém pode esperar parado, estático, apático, com animação? Você trabalha, você ora, você viabiliza as coisas que estão perto de você, as coisas que você acredita que são possíveis fazer. Você vai, então, agilizar. Bem, vou preparar um currículo muito bom, vou colocar aqui, como é que faz um currículo legal? Vai pesquisar, vai fazer, tá orando, Deus tá esperando no Senhor, mas não está de braço cruzado. Existem muitas pessoas que, entendendo equivocadamente isto, cruzam seus braços e não fazem absolutamente nada. Querem que alguém apareça à porta de sua casa e diga assim, inclusive o seu nome, seu CPF, tua identidade, a senha da conta bancária, e diz assim, olha, Deus mandou eu vir aqui porque tem um emprego para você. Pode acontecer? Claro que pode. Para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Já passei experiências extraordinárias quando não tinha nada o que comer em casa e Deus mandou pessoas para levar a cesta de alimento para mim. Eu tenho certeza disso, que você também. Mas você não estava ali sem alimento porque era preguiçoso. Estava ali passando por uma prova devido à própria vida. Te levou a passar por aquilo. E Deus conhece que você não é um camarada que perdeu o seu tempo, que abriu mão do seu tempo com coisas que são prejudiciais para a sua vida. E Deus vai lá e prova para você que Ele cuida de você e sabe que você vai aproveitar e continuar aproveitando. Esperar em Deus não é inatividade, não é cruzar os braços. Não é isso. Esperar em Deus é agir na confiança de que Ele fará o que você não pode. É agir o que está à sua mão para fazer, você faz. Pergunta alguém, olha, eu estou desempregado, você teria uma vaga para mim? Perguntar mesmo, abrir o coração e perguntar. Começar para um irmão, olha, eu capino quintal, eu não tenho vergonha. Você vai estar ali conversando com todo mundo. A comunicação hoje é tão rápida com esses recursos que nós temos hoje, então você pode, você não vai estar de braços cruzados, perdendo o seu tempo. Existe uma expressão que com certeza todos já ouviram. Vamos matar o tempo. Quem já ouviu essa expressão? Vamos matar o tempo? Alguém já passou por esse momento? Vamos matar o tempo. Deixa eu dar uma notícia pra você e pra mim. O tempo não morre. A gente não mata tempo. A gente pode perder tempo, mas não matamos o tempo. Avalia a tua vida até hoje. Por gentileza. Avalia tudo que você fez hoje. Será que em algum momento desse dia você perdeu o seu tempo com alguma coisa que não valeu a pena? Será que a gente consegue perceber que nesse dia nós perdemos a noção do tempo, que o tempo passou e nós não fizemos e não aproveitamos ao máximo o tempo que Deus nos deu? Avalie a sua vida. Desde o momento em que você aceitou Jesus até o dia de hoje. Quantas vezes? E quantas coisas você fez? Ou quantas coisas você deixou de fazer e perdeu o seu tempo? E se você olhar para trás e perceber que perdeu o seu tempo, não aproveitou o seu tempo, diante de um discipulador, diante de uma pessoa que tem condição de se ensinar, porque você foi simplesmente negligente ou, no mínimo, desapercebido do que Deus estava te proporcionando, você vai chegar à conclusão que perdeu o seu tempo e não aproveitou o máximo o que Deus te deu. Eu acredito que a aula dominical de hoje, tanto da parte dos jovens como dos adultos e das crianças, foi extremamente importante. Eu tenho certeza que nenhum de nós perdemos o nosso tempo. Quando percebemos, o tempo já tinha ido embora e a gente já estava indo para casa tão rápido. Estava em casa 10 para as 7, já estava aqui daqui a pouquinho, já estou em casa de novo, já estou aqui novamente. Aleluia, irmãos. Tão rápido, né? Daqui a pouquinho já passa a semana, daqui a pouquinho já chega a quarta-feira, daqui a pouquinho já coloca o joelho no chão, daqui a pouquinho a gente ora por aqui, ora por ali e ora para lá. Daqui a pouquinho já é domingo de novo, daqui a pouquinho já é aniversário da igreja, daqui a pouquinho já é o final do ano, daqui a pouquinho nós já estamos no ano 2017, daqui a pouquinho eu estou completando 50 anos, estou fazendo aniversário meu e do meu netinho de 2 aninhos. Passa muito rápido, irmãos. Aproveite o seu tempo, em nome de Jesus. Aproveite o máximo. Eu tenho falado uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer, irmãos. Diga que ama hoje, porque amanhã poderá não existir mais. Diga que ama enquanto você pode. O tempo está passando. Ninguém te garante que chegarás em casa vivo. Duvido. Alguém garante para vocês? Ninguém te garante. Ninguém. Absolutamente ninguém te garante. Nem você se garante. Nem eu me garanto. Deus está vivo amanhã. A minha vida é como um vapor. Eu estou aqui, mas daqui a pouquinho eu posso não estar mais. E todos os segundos da minha vida eu preciso aproveitar. E todos os momentos da minha vida eu tenho que ter um mínimo de sobriedade, inteligência para perceber em coisas que não vale a pena eu perder o meu tempo. Não perca seu tempo. Dedique, você vai ganhar muito mais. Bote seu joelho no chão. Você acha que você está aqui para perder seu tempo? Eu acredito que não. Tudo que você está ouvindo agora é que Deus quer que você ouça. Deus tocou em nosso coração para que compartilhássemos com você. Para que você entenda que a tua vida é importante, que como diz aquele hino, você tem valor, que Deus se importa com você. Jesus veio do céu, se manifestou entre nós, deu a sua vida, morreu na cruz do Calvário, porque ele entende que nós temos valor e que nós não podemos perder a nossa vida com o tempo, com o nosso precioso tempo, com coisas que não valem a pena. Tem uma outra expressão aqui que é muito popular e eu preciso compartilhar isso e provavelmente já estou pro finalzinho da mensagem. Como eu falei, a mensagem é longa e eu estou na segunda parte dela. Se vocês já ouviram, confirme pra mim. O tempo é o melhor remédio. Quem já ouviu? Como assim, Silva Massa? Interessante. Quando se trata de alguém que vai ser chamado para ser líder, trabalhar em alguma função de responsabilidade na igreja, que vai deixar de ser um membro comum. A Bíblia orienta que ele não deve ser neófito. Isso diz o quê? Ele precisa de um tempo de vida cristã. Ele precisa de um tempo de experiência. O tempo é um remédio para muitas coisas. Contra a imaturidade, certas atitudes que muitas vezes a gente vê um crente novo cometendo, certas palavras, certos procedimentos, certas ações ou certas reações, mostra, como a gente já está um tempo na estrada cristã, a gente percebe a imaturidade. Ele não teve um tempo de vida cristã para perceber isto. Por isso ele precisa, neste caso, de um tempo que tem que ser respeitado. Isso é bíblico, para que ele seja envolvido na maturidade, no amadurecimento de sua vida cristã. O tempo testa a nossa paciência. Determinados momentos, o tempo para nós é um grande remédio. Nos dá a visão geral das coisas que estão acontecendo. Onde todo mundo, de repente, diz esperado, você fica, ué, por que eles estão esperados? Eu conheço o Senhor, eu sei que ele tem nas mãos todas as coisas, nada escapa ao controle dele. Você já tem experiência com Deus e a experiência não se adquire de uma hora para outra. É o tempo que vai te dar a necessidade de maturidade, de amadurecimento cristão, de um conhecimento a mais. Por exemplo, vocês estão me conhecendo há um tempo, correto? Alguns já têm uma percepção do perfil do Silva Matos, o que ele é, o que não é, como ele é ou como ele não é. Quem é que te mostrou isso? Como é o Silva Matos? O tempo. O tempo vai dizer se uma pessoa é fraca, se uma pessoa é inconstante. Num dia a gente não conhece, a gente conhece com o tempo. Se ela é uma pessoa constante, se ela é uma pessoa de doble pensamento, pensa uma coisa, depois pensa outra, pensa uma coisa, depois pensa outra. Ela não tem firmeza em seu pensamento, em seu propósito, ela se perde do alvo, do objetivo, ela se baralha no meio da estrada. O tempo vai dizer isso. Se ele muda de opinião, percebeu? Como o tempo é importante quando percebemos essas coisas. Você com o tempo percebe se um crente é maduro ou se um crente ainda é imaturo. E quando ele precisa, também se percebe. A Bíblia orienta sobre a questão para que não seja neófito, ou seja, novo na fé, que tenha pouco tempo na igreja, que ainda não aprendeu, que vem com seus carpichos, que ele vem com uma formação que obteve da família, seja uma boa formação ou uma má formação. Então ele precisa ser lapidado e a sua vida precisa, naquela outra mensagem que eu preparei já, que é sobre os princípios de Deus, ele precisa olhar os seus princípios e ver se os seus princípios vão estar dentro do princípio de Deus. Esses têm que se adequar ao princípio maior, que são os princípios do Senhor. O tempo nos mostra a verdade real das coisas. Que isso, Silva Matos? Eu ouvi uma expressão, não me lembro agora quem disse pra mim. Quer conhecer uma pessoa? Quer conhecer? Come um quilo de sal com ela. Que isso, Silva Matos? Não estou entendendo. Como é isso? Alguém come um quilo de sal de uma vez só? Mas sabia que você consegue comer um quilo de sal num determinado tempo da tua vida? Mesmo botando aquelas pitadinhas no seu almoço? Come um quilo de sal. Isso vai levar tempo. E aí você vai conhecer quem é quem. Jesus! Que verdade é essa, Silva Matos? Que verdade é essa? Exatamente. Ninguém conhece uma outra pessoa de um dia para o outro. Nós mostramos quem somos de fato quando o tempo passa e vemos a variação ou a estabilidade de atitude da moral e da ética pessoal. O tempo também, sabendo aproveitar, a gente administra bem. Você não vai ter, de repente, um relacionamento, no bom sentido da palavra, com alguém que você percebe que é inconstante, que um dia tá bem, outro dia tá mal, um dia tá bem, um dia tá mal, um dia tá bem, um dia tá mal. Você não consegue ter segurança nessa pessoa. Você não vai fazer um negócio com uma pessoa desta, que você sabe que ela é inconstante. Quem te mostrou isso? O tempo comendo sal com a pessoa. Concluindo essa mensagem, eu diria nessa noite o seguinte. Escutem só. Se você não souber administrar o seu tempo, pede orientação a Deus. Amém? Aplauda ao Senhor. Que Deus nos abençoe poderosamente em nome de Jesus. Ao nosso Deus, a Ele só, toda honra, toda glória e todo louvor. Agradeço o carinho e atenção de todos.